Então, nós estamos em 2 Crônicas 13, né? Já vimos a parte de 1 Reis 14, agora estamos em 2 Crônicas 13, falando sobre o reino, ainda estamos falando sobre Jeroboão. Como nós temos que seguir, já falei isso na última aula, nós temos que seguir dois relatos, Reis e Crônicas, e temos que seguir dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel, que foi um reino dividido. Então nós temos que seguir dois relatos e dois reinos, então faz um pouco de confusão, tem várias maneiras de fazer. Mas os próprios livros, Crônicas enfatiza mais Judá, Reis enfatiza mais Israel, as 10 tribos. Mas nós estamos falando aqui, nesse capítulo 13, estamos falando sobre Abias, filho de Roboão, que era o primeiro rei do reino dividido de Judá. Só que nós nem estudamos Roboão ainda. Então a confusão é essa, nós não estudamos Roboão. Por enquanto, eu estou seguindo Jeroboão, para a gente levar a história de Jeroboão até o fim. Como Jeroboão reinou mais tempo que Roboão, então aqui nós já estamos falando sobre o filho de Roboão. Deu para entender? Né? Jeroboão, Roboão, filho de... O filho de Roboão chamava Abias. Jeroboão tinha um filho, Abias, que morreu. É confusão pra caramba, mas a gente vai acompanhando, vai conseguir entender. Na última aula, nós enfatizamos, porque aqui essa história aqui, do 2 Crônicas 13, é sobre uma guerra, eu penso que não tem uma tragédia pior do que o povo de Deus lutar uns contra os outros. Nós sabemos que no Velho Testamento havia guerras. Hoje Deus não chama ninguém para pegar em armas, para lutar, mas no Velho Testamento eles lutavam, muitas vezes, como as guerras de Josué, para tomar conta da Terra Prometida, eram guerras ordenadas por Deus. Então no Velho Testamento eles, né, havia guerras que eram guerras que Deus permitia, que Deus até abençoava e tudo. Mas o povo de Deus, na simbologia, o povo de Deus deve lutar contra os inimigos de Deus. Então nós temos inimigos. Hoje também existe uma guerra, que Efésios explica que a guerra não é contra carne e sangue. Lembra, Efésios 6? Nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então nós aprendemos em vários textos do Novo Testamento que nos mostram que a guerra para nós hoje é uma guerra que não é direcionada contra pessoas, ainda que as pessoas, ouçam bem, ainda que as pessoas hoje possam ser usadas pelo inimigo, correto? Tem pessoas, isso falando até, vamos dizer assim, da inimizade de muitas pessoas contra a igreja, da perseguição, ou da ira que muitas pessoas têm contra quem ama Jesus, isso existe. A gente conhece isso também na política, que existem chefes de Estado hoje que têm uma intenção declarada de aniquilar, de apagar do mapa a nação de Israel, ou de lutar contra o cristianismo. Então nós temos guerras muito fortes no mundo hoje. Nós não estamos num contexto que, guerra, será que é guerra? Não, nós sabemos que existe uma guerra muito forte no campo mais espiritual, até pensando em termos políticos do mundo hoje, nações e tudo mais. Existem guerras, e que tem o lado que é do lado de Satanás, e tem o lado que defende aquilo que Deus quer. Então, assim, só para fazer esse parênteses, hoje fica bem confuso quando você pensa, tem nações que se posicionam do lado de Israel, E a Bíblia fala claramente que quem estiver do lado de Israel, Deus vai abençoar. Quem atacar Israel, Deus não vai abençoar. Isso é coisa bíblica, isso não mudou. Mas não significa que os chefes de Estado hoje, que se posicionam ao lado de Israel, sejam automaticamente os representantes de Deus na terra. Deu para entender? Tem chefes de Estado, né? A gente conhece essas coisas de Inglaterra, Estados Unidos e outras nações que se colocam do lado também contra os inimigos de Israel, mas não significa que eles sejam pessoas, como no tempo de Israel, que sejam pessoas dirigidas por Deus. Mas tem coisa acontecendo no mundo que Deus está controlando. Mas, então, tem vários aspectos sobre a guerra espiritual que as guerras do Velho Testamento nos mostram, são figuras da guerra espiritual que está acontecendo hoje. Mas a guerra que nós estamos vendo aqui em 2 Crônicas 13 é uma guerra entre irmãos, entre Israel, as 10 tribos de Israel com Jeroboão, e Judá com Abias aqui, que é o filho de Roboão. Nós temos uma guerra entre o povo de Deus, entre um lado e outro. E não vou repetir toda a aula passada, mas só lembrando que eu espero que vocês aqui também se empolguem com a minha busca. Eu estou sempre apresentando, a gente precisa descobrir, eu não tenho as respostas. Quem é Jeroboão? O que ele representa? Eu não posso dar uma resposta definitiva. Na verdade, eu não tenho encontrado nem na literatura, deve ter em algum lugar, eu acho impossível alguém não ter abordado isso até com profundidade, mas eu ainda não achei alguém que pudesse mostrar um estudo mais aprofundado do que o pecado de Jeroboão representa para nós hoje. Tem menções, tem coisa aqui e acolá, mas não nesse sentido mais paralelo com a história da igreja hoje. Então, eu estou dizendo, que estou procurando saber quem é Jeroboão. É um pecado que tem uma importância enorme nessa parte da história do povo de Deus. Isso não, pelo que eu entendo da Bíblia, isso não é uma coisa secundária, isso não é uma curiosidade, isso não é só uma história para a gente aprender. Ah, tinha Jeroboão e ele seguiu a idolatria e que coisa e tal, eles separaram, foram infiéis, mas isso tem algo muito importante para nós descobrirmos hoje, no meio das divisões, hoje, o que é esse pecado de Jeroboão, que foi tão forte, tão dominante, que nenhum dos 19 reis de Israel, me parece que foram 19 reis do Reino do Norte, nenhum deles conseguiu, não, acho que são, o número, não sei se é, um é 19 e outro é 20, eu acho que é 20 reis de Israel e 19 de Judá, uma coisa assim. Nenhum dos 19 reis de Israel se apartou desse caminho que Jeroboão abriu, nenhum deles. Então isso é muito importante para a gente entender. Então são duas perguntas interrelacionadas que eu estou propondo algumas coisas para vocês, mas dizendo, eu não sei se é isso. Estamos abertos e a palavra de Deus é maravilhosa. Vocês sabem que a palavra de Deus é viva, ela pode ser estudada sobre vários aspectos, várias perspectivas. Alguém pode ler esses textos da Bíblia que nós estamos estudando aqui e tirar outra lição, mostrar outro aspecto que nem estamos abordando aqui, e é tão certo quanto nós estamos estudando. Amém? Vocês podem ver outras coisas, alguém pode ver assim, uma coisa maravilhosa nesses capítulos que nós não estamos nem tocando, porque a palavra de Deus é muito ampla, muito rica, muito vasta, e tem muita coisa para a gente descobrir. Mas nessa perspectiva que nós estamos estudando, eu estou fazendo duas perguntas interrelacionadas. A primeira, qual é o pecado de Jeroboão? Qual é o pecado de Jeroboão? Essa é uma pergunta. E a outra é bem relacionada. O que representam as duas partes do reino dividido? O reino de Israel com as 10 tribos e o reino de Judá com 2 tribos. o que isso representa? Porque isso continuou até o cativeiro, né? Israel foi 100 anos antes para o cativeiro na Síria, Judá foi depois para o cativeiro em Babilônia, que é mais comentado na Bíblia, e tudo o cativeiro em Babilônia. Mas foram as duas partes foram para o cativeiro, mas nesse período todo, mais ou menos, em números redondos, não é número exato, mais ou menos o reino de Israel durou 250 anos, mais ou menos. 250, 245, 250 anos o reino das 10 tribos, o reino de Israel. E o reino de Judá durou mais 100 anos, 350 anos, em números redondos, não é número exato. Então, esse período do reino dividido, o que isso representa na igreja? Quem é Judá e quem é Israel, as 10 tribos? O que eles representam? Porque foi uma divisão muito forte e continuou durante todo esse período da história e representa alguma coisa. Então, eu tenho falado até agora, o que nós temos falado sobre essas duas perguntas? Primeiro, qual o pecado de Jeroboão? Jeroboão usou, ele criou uma religião paralela, uma religião falsa, mas tentando imitar algumas coisas. Então não representa assim uma religião, virou uma religião totalmente idólatra, mas a intenção não era criar, ele não começou falando assim, vamos abandonar Deus e vamos servir a outros deuses. Não, ele falou assim, vamos servir a Deus de outra forma, do nosso jeito, controle humano, para não perder o controle dele e para criar um sistema humano paralelo. E uma das coisas que eu tenho feito assim, bastante ligação, eu não estou aqui para fazer com que ninguém sinta um espírito, adquira, né, um espírito crítico, só de falar mal e achar que, sabe, nós somos muito propensos a rotular os outros, a não querer ouvir alguém, fulano fala sobre isso, então eu não quero saber nada dele. Não é assim. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos entender que existe uma tendência hoje, que eu ligaria muito com essa ideia de Jeroboão, que é o evangelho da prosperidade, que tem levado muitos cristãos a criar um sistema paralelo, sob o controle humano, visando o seu próprio benefício. Então, isso é muito misturado em praticamente todos os lugares, irmãos, mesmo onde a liderança fala, nós não pregamos o evangelho da prosperidade, essa ideia tem penetrado, está misturado em quase tudo. Então não adianta você ficar, fulano, isso ali, eu não quero nada a ver com isso. Não, está em todo lugar, está dentro da gente, do conceito que a gente tem do evangelho, está isso. Nós aprendemos o evangelho assim. Então não é questão de acusar um ao outro ou condenar uma outra igreja, mas é mais uma questão de identificar o erro que está na nossa forma de pensar e de encarar o evangelho. Então, eu penso que tem uma grande ligação entre o evangelho da prosperidade, o evangelho centrado no homem, o controle do homem e o pecado de Jeroboão. Eu penso que tem uma ligação, não que seja única, mas eu penso que tem uma ligação. E a outra pergunta, quem é Judá e quem é Israel? Eu também estou sugerindo, é uma possibilidade, é uma forma de ver isso, não sei se é a mais correta, mas uma forma de olhar para essa história dos dois reinos é pensando numa grande divisão na história da igreja, que como eu falei na semana passada, na outra aula, não é católicos e protestantes, porque quando você pensa em duas grandes divisões do cristianismo, a gente pensaria primeiro nisso. Então, a grande divisão do cristianismo é catolicismo e protestantismo. Mas, na verdade, pensando e meditando sobre isso, eu cheguei à conclusão que poderia ser igreja institucional, tanto católica quanto ortodoxa, protestante, evangélica, pentecostal, seja o que for, a igreja institucional e a igreja não institucional. Porque isso tem durante toda a história. O protestantismo começou há 500 anos, mas a divisão está há muito mais tempo. Na história do cristianismo, você tem uma história paralela entre a igreja institucional e a igreja não institucional desde o início. Praticamente desde o início dos primeiros séculos da história da igreja, você já começa a ver essa divisão, mas principalmente depois de Constantino, que no quarto século ele institucionalizou a igreja, oficializou a igreja, e a partir dali nós temos sempre a tendência de encontrar a linha que a história estuda mais a igreja institucional, temos mais documentos. A igreja não institucional é difícil às vezes achar, tem grupos albigenses, valdenses, na Idade Média, tem grupos que a gente não tem muito conhecimento, mas eram grupos não institucionais e sempre existiram e sempre houve guerra entre os dois. Sempre houve. E o que eu mostrei na aula passada é que na guerra entre irmãos, do ponto de vista de Deus, não tem vencedor, porque guerra entre irmãos é uma coisa terrível, não é a direção de Deus, não é o que deveria acontecer, e é uma vergonha, é uma derrota terrível para a causa de Deus na terra, os irmãos lutarem uns contra os outros. Então, agora, nessa história, né, então eu dei mais ou menos essa ideia geral, não tem vencedor, mas nessa história de Abias, nessa história de 2 Crônicas 13, na verdade, os dois reis não foram considerados bons. No livro de reis, esse Abias aqui, que reinou só 3 anos, ele foi rei só 3 anos. E no livro de reis não fala nada sobre ele, o que ele fez, o que ele não fez, não fala nada, só fala que ele não foi um rei que andou nos caminhos de Davi. Ele não foi, sabe, todos os reis são classificados, são comparados. Abias não foi aprovado como um rei que andou nos caminhos de Deus. Só que nesse capítulo ele é visto como um rei que está defendendo a causa de Deus. E Deus intervém nessa história e dá vitória para ele. Então, como todas as coisas na Bíblia, tem vários lados e a gente não consegue achar assim às vezes uma classificação rápida, mas tem vários pontos interessantes. Antes de começar a ler a história, mais um ponto que eu quero fazer ligação com o que nós vimos em 1 Reis 14. Eu falei, quem estava aqui, né, alguns não estavam, mas talvez vocês anotaram, nós colocamos 4 pontos, acho que foi na última aula, 4 passos na advertência e juízo de Deus sobre Jeroboão. 4 passos. Primeiro, Deus advertiu com aquele profeta que veio e falou que o altar ia se fender, etc. Então Deus deu só uma advertência. Primeiro passo, Deus adverte. Ele não toma uma medida de punir, de castigar, de exercer juízo ainda. Então, primeiro passo, juízo, advertência. Segundo passo foi quando o filho de Jeroboão ficou doente, a mulher foi ver o profeta e o profeta falou: seu filho vai morrer porque você não foi um rei fiel. Então, segundo, foi já um prenúncio, já um primeiro passo de juízo, porque o filho morreu. Então foi uma coisa séria. Só que, na verdade, essa morte ainda era uma chance para Jeroboão se arrepender. Ele poderia ter se arrependido. Então, é um juízo para Deus dizendo assim: ó, você não está acreditando? Eu vou mostrar que eu estou falando sério. O filho morreu. Segundo passo. Terceiro passo foram coisas que vão acontecer no futuro em relação à história aqui. Terceiro passo, o profeta falou que toda a casa de Jeroboão, todos os homens, seriam mortos, a casa de Jeroboão seria apagada da face da terra. Então isso mostrando um passo de juízo sobre a casa de Jeroboão. E o quarto passo, Deus falou com o profeta que a nação nação de Israel, aquelas 10 tribos, toda a nação, todas as 10 tribos, seriam arrancadas da terra prometida e levadas para o cativeiro por causa do pecado de Jeroboão. Então são 4 passos de juízo: advertência, um primeiro juízo como advertência também. Em qualquer momento, eu tenho falado que cabe arrependimento, que mesmo que Jeroboão não se arrependeu, toda a casa dele foi eliminada, o que o povo de Israel deveria ter feito? Qual que era a resposta deles? Arrependimento. Não tem outra resposta, meus irmãos. Deus abomina a ideia, mesmo quando Deus fala, vai acontecer isso, em alguns momentos, que a gente às vezes não sabe, em alguns momentos Deus pode mudar sua sentença. Não é verdade? Jonas com Nínive não é um grande exemplo? Né? Jonas ficou até bravo, porque ele queria que Deus cumprisse a sentença dele, mas Deus mudou a sentença sobre Nínive, que Deus falou, eu vou destruir essa cidade, mas o povo se arrependeu e Deus não destruiu. Então, quando Jeroboão e toda a casa dele foram eliminados como Deus prometeu, o que o povo de Israel deveria ter feito? O que o outro rei deveria ter feito? Deveria ter se arrependido e voltado ao Senhor. Então, tem esses 4 passos, Deus julgou a casa, a família de Jeroboão, e depois ele julgou, muitos anos depois, julgou toda a nação de Israel. Mas essa história de 2 Crônicas 13 entra no meio desse processo. Então, os 4 pontos viram 5, né? Porque tem um outro acontecimento na história de Jeroboão. Então, primeiro, advertência, segundo, o filho morre, mas antes do terceiro, que é toda a casa de Jeroboão é eliminada, acontece essa história aqui, em que Jeroboão vai com 800 mil soldados para lutar com 400 mil soldados de Judá. Quem tem a faca na mão, né? Na faca e o queijo na mão. Quem tem tudo na mão para ganhar? Jeroboão, ele tem o dobro. Mas ele perdeu feio. Gente, não dá, assim, a gente fala assim, será que eles não contaram errado? Será que alguém não copiou esses números errado? Né? 800 mil homens, né? Esse número não é fora de proporção. 800 mil homens nessa guerra, de acordo com essa história, 500 mil homens dos 800 mil morrem na batalha, 500 mil, mais da metade. Vocês percebem que Deus deu mais um ponto nessa sequência de mostrar para Jeroboão e para o povo de Israel que ele não estava brincando? Então nós temos, então vamos revisar, 5 pontos agora. Primeira advertência, segundo a morte do filho, continua igual. Agora, entre o segundo e o terceiro, entra essa batalha. Então, o novo número 3 é: Deus derrota Jeroboão na batalha. Deus derrota Jeroboão na batalha. Nós vamos ler a história, mas como eu vou ficar hoje até mais na Abias, esse rei de Judá, ele faz um discurso. Né, eu acho que na hora da batalha ninguém está querendo ouvir discurso, né? Quem gosta de discurso? Discurso de político. Termina esse negócio, né? Quando você vai numa cerimônia e o político faz um discurso, você não fica assim, acaba logo, né? Vai ter uma festa, vai comer, vamos logo no que interessa, né? Acaba logo com o discurso. Aqui não era uma festa, aqui era uma batalha. Então, não sei se alguém, primeiro não tinha microfone, não tinha alto-falante, não tinha nada. Então, eu não sei quantas, tinha 400 mil homens de Judá e mais 800 mil homens de Israel. 1 milhão e 200 mil homens, quantos você acha que conseguiram ouvir Abias falar? Né? Olha, nos dias de hoje, você pega 100 pessoas, parece que se você não tiver um microfone, ninguém consegue te ouvir, não é verdade? Mas nós temos muitas histórias. João Wesley, evangelistas, homens, né, assim, mesmo tempo de Jesus. Jesus estava falando, ele multiplicou os pães para quantas pessoas? 5 mil homens, com mulheres e crianças, pode multiplicar por 3, pelo menos, né? E ele não tinha, todo mundo estava ouvindo Jesus falar. Era um milagre? Era sobrenatural? Não sei, mas eles faziam isso. E na história da igreja, João Wesley, George Whitfield, eles pregavam para 10 mil, para 20 mil pessoas, né? Não era uma vez nem duas. Como eles faziam, eu não sei. Eu não sei se Deus dava para eles um pulmão muito forte na hora, não sei como que eles faziam, né? Mas aqui tem 1.200.000. Não sei quantos estavam ouvindo. Tanto é que, enquanto Abias está fazendo esse discurso que nós vamos ler agora, enquanto ele está dando esse discurso, Jeroboão está falando assim, continua pregando, prega bastante tempo, porque ele pegou os 800 mil homens que estavam em frente, né? Eles estavam, né, o exército de Judá aqui e o exército de Israel em frente, ele pegou sem Abias perceber, sem ninguém de Judá perceber, ele pegou metade ou quase metade dos homens e fez uma emboscada atrás de Abias. Quando Abias terminou o discurso dele, que o motivo do discurso de Abias era, gente, não brigue, não entre na guerra, vocês estão lutando contra Deus. Mas não adiantou nada, eles não estavam nem ouvindo. Enquanto ele estava pregando, metade do exército de Israel fez a volta, que talvez tenha até demorado um pouco para conseguir fazer a volta sem ser visto, eles fizeram a volta e fizeram uma emboscada atrás de Judá. E isso é uma tática, nós vemos várias vezes no Velho Testamento, que às vezes até Deus usava, o povo de Israel usava, às vezes os inimigos usavam, que era uma estratégia muito forte para pegar um inimigo despreparado e sem condições de se defender. Só que Deus deu a vitória de maneira sobrenatural para Judá. Então, só estou querendo colocar aqui que no número 3 da nossa sequência aqui, Deus derrotou, Deus mostrou soberanamente que ele não estava do lado de Jeroboão. Nós vamos ver que Abias e Roboão, o pai deles, não eram homens como Davi. Mas mesmo assim, Deus deu a vitória porque eles clamaram a Deus, porque eles invocaram o nome de Deus. Então nós vamos entrar um pouquinho mais nessa história, mas eu só quis mostrar essa sequência. Então, a sequência de juízo de Deus e de advertência de Deus para Jeroboão tem mais esse passo no meio. Então, o terceiro ponto é a derrota de Jeroboão. Era uma maneira muito clara de Jeroboão ver que Deus não estava com ele. Irmãos, tem uma coisa, o homem natural, nós mesmos podemos ter essa mesma tendência, né? Nós temos o homem natural, nós somos nascidos de novo, nós temos o homem natural que ainda age muito na nossa forma de pensar, nas nossas atitudes. O homem natural, ele é fraco, ele devia sempre ver que ele não tem condições, mas o homem natural tem uma capacidade de resistir, de não ouvir Deus, de achar que ele consegue, de não prestar atenção nas advertências de Deus. Você pode pensar, gente, mas que homem coração de pedra. Jeroboão ouviu um profeta com sinais sobrenaturais, o filho dele morreu, ele perdeu 500 mil homens na batalha e o homem não mudou de ideia. Esse capítulo, só para vocês verem o fim aqui, ó. Capítulo 13, versículo 17. Abias e seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que caíram feridos de Israel 500 mil homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão, tomou a cidade de Betel, Jezana e Efron com seus arrabaldes. Ele não só derrotou, mas ele até pegou uma parte do território, algumas cidades, Betel, que era um dos lugares onde estava o bezerro de ouro, ele pegou essas cidades e conquistou para Judá. Agora olha aqui, versículo 20. Jeroboão não recobrou mais a sua força nos dias de Abias, e o Senhor o feriu, e ele morreu. Então até a morte de Jeroboão foi sobrenatural, Deus feriu. Que eu me lembre, tem um caso no Novo Testamento, lembra no livro de Atos, um rei chamado Herodes, que se exaltou contra Deus e ele ficou tão orgulhoso que a Bíblia diz que Deus o feriu, o anjo do Senhor o feriu e ele morreu, né? E tem um outro caso no Velho Testamento que fala que Deus feriu, que é aquela história de Davi antes de ser rei, quando aquele homem Nabal, né, ele foi contra Davi, e Davi quis se levantar em guerra contra ele, a esposa dele falou assim, não, Davi, não faça isso. Davi ouviu, e aí fala que poucos dias depois o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Então são poucos exemplos que tem na Bíblia de um homem que Deus fala assim, sim, sobrenaturalmente, né? Que Deus pode dirigir muitas coisas, mas não, você não percebe que foi Deus que matou. Mas isso aqui, não sabemos exatamente como que aconteceu, mas foi tão claro que Deus fez que fala assim, o Senhor o feriu e ele morreu. Não fala assim, ah, então ele ficou doente, ou então chegou alguém e matou. Não, o Senhor o feriu. Ele estava bom e de repente Deus feriu e ele matou. E ele morreu. Então, isso é a incapacidade de Jeroboão de ouvir a voz de Deus. Mas eu estou querendo dizer que nós não somos muito diferentes. Às vezes Deus está nos resistindo e a gente fala, não, tem que orar mais, o diabo está fazendo isso, né? A gente culpa um monte de outros fatores, um monte de outras causas, às vezes falando que não é Deus e pode ser Deus. Então, irmãos, essas histórias me deixam bastante receoso de que nós também possamos não prestar atenção, não ouvir quando Deus está dando advertência, coisas estão acontecendo, às vezes tudo vai mal na nossa vida, eu falo assim, oh, irmão, estou passando por uma provação, ore para mim, para que eu possa perseverar, e às vezes a gente está andando na direção errada, e Deus, né, como o Balaão, né, o anjo de Deus cercando o caminho, né, a jumenta via o anjo e Balaão não via, né? Então essa situação é sempre um ponto para a gente prestar atenção. Então agora, vamos ler rapidamente o discurso de Abias para a gente entender um pouquinho sobre como que ele se defendeu. Tá? Eu vou ler, depois a gente faz alguns comentários. Então, versículo 3 fala que eles ordenaram a batalha, tinha 800 mil homens do lado de Jeroboão e 400 mil homens do lado de Abias. Aqui sobre os números, deixa eu fazer uma observação. Quando Roboão, que é o pai de Abias, quando dividiu o reino logo depois da morte de Salomão, quando Roboão ajuntou o exército dele, ele quis ir contra Israel, ele só tinha um exército de 180 mil. Mais ou menos 20 anos depois, Abias tem um exército de 400 mil, mais do que dobrou. Eu não posso provar tudo isso, mas a indicação muito clara é que muita gente das 10 tribos estava saindo de lá e vindo para Judá. Não tem uma explicação. Pouco tempo depois vai ter um exército. Eu sei que quando chega em Josafá, rei de Judá, é algum tempo depois, mas não dava tempo para multiplicar tanto. Josafá tinha um exército de mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Então, de onde, como é que Judá aumentou tanto? Vindo muita gente temente a Deus das 10 tribos e vindo para Judá. Então, isso é uma coisa interessante para a gente observar. Ok. Versículo 4. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse, ouvi-me, Jeroboão e todo Israel, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos por uma aliança de sal. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e indeciso de coração, e não lhes podia resistir. Agora aqui, deixa eu só fazer uma paradinha, porque Abias é filho de Roboão, e nessas guerras entre, lembra-se, eu estou propondo que Judá pode representar a igreja não institucional e Israel a igreja institucional, e sempre há guerra entre os dois. E é uma característica até hoje, gente, as pessoas que se desiludem com as igrejas, né? Assim, não sei se vocês estão acompanhando, nos Estados Unidos há muito tempo eles estão fazendo estatísticas, eu não sei os números, mas são números enormes, tem muita gente que, eles fazem essas pesquisas de uma forma científica, igual fazem para, né, tem erros, né, como nas previsões das eleições, né, pode ter erros, mas são pesquisas feitas de uma forma bastante metódica e científica. Tem muita gente nos Estados Unidos, é um exemplo, que eles falam, eu creio em Deus, eu creio em Jesus como filho de Deus, eu creio na Bíblia como palavra de Deus, eu creio que eu sou nascido de novo, mas eu não faço parte de igreja nenhuma. Esse número está aumentando assustadoramente, mas isso está chegando no Brasil, ainda que eu saiba, não foi feita uma pesquisa a essa profundidade, mas revista, é uma revista que está tendo bastante circulação hoje, que é Cristianismo Hoje, tem um artigo grande falando sobre o número de pessoas hoje que estão se desiludindo com a igreja. Antigamente, quem saía da igreja era um desviado, não é isso? Né? Você vai para todo lugar, você vai para as cadeias, né? Eu lembro que lá em Goiás, muitas vezes a gente fazia cultos ao ar livre, e aí paravam outras pessoas também, mas quem mais gosta de parar em pregação de ar livre são os bêbados, né? Eles, chega lá, e você vai conversar um pouco com eles. Ah, porque eu já fui crente, né? Eu já fui, mas agora não sou mais, me desviei e tal. Mas o que... Eu ficava pensando, gente, tem mais gente desviada do que gente dentro das igrejas. Você olha dentro dos presídios, mais de 50% dos presidiários são desviados de uma igreja. São filhos de crentes, eram crentes. Né? Então é uma coisa tremenda. Mas antigamente você via muito essa coisa de desviado. Hoje muita gente está saindo da igreja, não se considera desviado, mantém a fé, não sei também até de que ponto, como que eles vivem a fé sozinhos, mas, né, em outras palavras, as pessoas falam assim, eu não gosto da igreja, mas eu amo Jesus. É uma contradição, a coisa é errada, mas é uma coisa que está acontecendo. Então, mais pessoas, muitas pessoas que saem das igrejas institucionais e formam esses grupos livres, grupos não institucionais, mas a primeira coisa que você escuta, infelizmente, quando você vai para um grupo desse é malhar a igreja institucional, falar mal, é guerra, isso que eu estou falando, tem guerra. E a igreja institucional na história, muitas vezes, perseguia, matava os grupos. O próprio Lutero, que é um grande herói da reforma, matava anabatistas. E Calvino também, né? Todos os reformadores fizeram isso. Então, é guerra entre a igreja institucional e a igreja não institucional. E os dois estão errados. Os dois estão errados. Você pensa que Judá, eles tiveram vários reis bons, se é que são 19 reis ou 20 reis, agora misturei, né? Agora não sei qual que é qual, né? Mas é mais ou menos o mesmo número, embora Judá tivesse um período de história maior, porque muitos reis em Israel governaram por pouco tempo. Então, por isso que o número de reis é quase igual, um é 19 e outro é 20. Mas em Judá, dos 19 reis de Judá, por exemplo, só 8 foram fiéis a Deus, é menos da metade. Então, durante grande parte da história de Judá, eles também não foram fiéis. Os grupos livres também tiveram controle humano, fizeram os mesmos pecados. Então, é uma situação complicada, e um lutando contra o outro. Então, essa é a história que nós temos. E o que eu queria chamar a atenção nessa história aqui, é que Abias, filho de Roboão, ele conta a história do pai dele. Vocês notaram? Vocês prestaram atenção? Ele conta a história de um jeito diferente. Porque quando você lê um poucos capítulos antes, você não tem uma ideia de Roboão como um coitadinho que ainda era muito novo e muito indefeso e não sabia o que fazer, coitado. Né? Não é essa a história que a gente lê, né? Abias, e é isso que ele faz, na guerra um contra o outro, cada um puxa a sardinha para o lado dele, cada um conta do seu jeito, cada um, né, deturpa a verdade para falar assim, nós somos os certos. Só que a gente não pode jogar fora esse discurso de Abias. Vamos continuar. Ele fala sobre várias coisas. Então, vamos continuar, depois eu vou mostrar quais são os aspectos que ele levantou. Então, só lembrando então que essa parte da história de Roboão, ele está contando do jeito dele, não foi exatamente assim. Versículo 8. Agora pensais poder resistir ao reino do Senhor. O que é o reino do Senhor? O meu. Eu sou do reino do Senhor, você não é. Mas, ao mesmo tempo que eu falei assim, tinha uma verdade nisso. E ao mesmo tempo eu não tinha, porque Roboão e Abias não estavam servindo o Senhor. Então veja como que é complicada essa guerra entre irmãos. Agora pensais poder resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos filhos de Davi? Quem que é filho de Davi? Esse que vos fala. Vocês vão resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos filhos de Davi? Sois deveros uma grande multidão. Tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Deus não pode estar do lado de vocês. Vocês têm bezerro de ouro. Agora nós não. Vocês não lançaram fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como agentes das outras terras? Qualquer que vem a consagrar-se com novilho e sete carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Então ele está mostrando, vocês pegaram qualquer um e colocaram como sacerdote. Porém, quanto a nós, versículo 10, o Senhor é nosso Deus e nunca o deixamos. Mentira, mentira. Nunca o deixamos. Os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão. E os levitas, na sua obra, queimam perante o Senhor cada manhã e cada tarde holocausto e incenso aromático, dispondo os pães à proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos guardado os preceitos, tem uma tradução que fala, nós estamos guardando o encargo do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Deus está conosco. Essa é a briga, né? Dizemos, né? Deus está do nosso lado. Você até pôs na folha, de que lado que Deus está? Se você for pensar em termos de quem está certo, quem está errado, os dois estão errados. Na guerra, não tem vencedor. Guerra entre irmãos não tem vencedor. Então, e ele está colocando a história de uma forma... Ele está falando algumas coisas certas, mas está distorcendo também. E está dizendo, Deus está do nosso lado. Que nós temos, porém vós nos deixastes, Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, com as trombetas, para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. O que ele está dizendo aqui? O que é a última frase? Vocês perceberam a implicação? Quando vocês lutam conosco, vocês estão lutando contra Deus. E é isso que todo líder gostaria de falar, e geralmente fala. Você está lutando contra Deus, não é contra mim. Agora, isso é verdade ou não é verdade? Essa é a grande questão. Isso é verdade ou não é verdade? Nesse caso, embora a gente veja várias falhas e distorções de Abias, nesse caso, Deus confirmou que estava do lado de Abias. Mas por quê? Na verdade, a própria Bíblia, eu sempre falo que algumas histórias na Bíblia, você tem que pedir ajuda de Deus e você você chega a uma opinião, mas você não pode dizer que, né, não sei, mas a minha opinião é que a conclusão da história, né, é essa. Mas algumas histórias têm uma explicação bíblica, aí sim. Aí você não tem opinião, você tem realmente que falar. Por quê? Versículo 18, por que Deus deu a vitória para Judá? Por quê? Ele colocou uma porção de razões. Pode até ser que essas razões tenham tido alguma coisa a ver. Mas a Bíblia não fala que Deus ajudou Judá porque o rei era um filho de Davi, porque os sacerdotes eram filhos de Arão, porque eles estavam fazendo tudo certinho no tempo. A Bíblia não fala isso. Qual a razão que a Bíblia fala? Por que que Deus deu vitória para Judá e não para Israel? Às vezes tem até batalhas que você não sabe se Deus fez uma intervenção. Tem coisas que são puramente humanas. Brigaram, daí venceu mais forte ou mais esperto. O que aconteceu? Mas aqui claramente foi uma intervenção de Deus. Abias se viu, Judá se viu numa emboscada, tinha gente à frente, tinha gente atrás. O que que eles iam fazer? Eles fizeram uma coisa que eles falaram no versículo, ele falou no versículo 12, ele falou assim, ó, Deus está conosco à nossa frente, como também o seu sacerdote com as trombetas, para dar alarme contra vós. Em Números 10, quando Deus mostrou para Moisés que os sacerdotes, uma das funções deles era tocar trombetas. Então, Números 10 tem uma explicação, né, tem várias vezes que fala sobre trombetas no Velho Testamento. Mas Números 10 é que, sabe, aquele capítulo que explica, vocês vão usar trombetas para fazer isso, para fazer aquilo. Tem uma lista de coisas que eles, o sacerdote que tocava a trombeta, então o sacerdote tocava a trombeta em várias ocasiões. Ele estava no deserto ainda, então quando era para levantar acampamento e começar a caminhar, tinha um toque de trombeta para isso, tinha um número de toques, tinha uma trombeta, tinha toque de duas trombetas, tinha um toque de trombeta que era para marchar, tinha um outro toque de trombeta que era para dar alarme para a guerra, tinha tudo. Por isso que quando Paulo fala em 1 Coríntios 14, que Deus dá os dons de profecia, ele fala, mas se todo mundo der um sinal de trombeta e ninguém sabe qual o sinal, todo mundo fica confuso. Como é que o exército, naquele tempo não tinha comunicação via rádio, não tinha nada dessas coisas que tem hoje, é para ir para a guerra, é para, né, sinal de alerta, acorda, não tinha nada, tinha trombeta. E tinham sinais de trombeta. A trombeta é uma figura da palavra de Deus, da palavra profética, do chamado de Deus. Né? Eles tocavam o som, todo mundo sabia o que era aquele som. Mas Paulo fala que quando tem muitas vozes, quando você não conhece a voz de Deus, mais ou menos como hoje, assim, né? Muita gente falando, vote para esse lado, não, aquele ali é diabólico, não, esse lado aqui, assim, você não sabe o que você ouve. E assim também em relação a tantas outras coisas. Deus está nisso, Deus está em grupos, Deus está no evangelismo, Deus está desse jeito, tem que sair da igreja, não, tem que aumentar a igreja. Tem tantas vozes que você não sabe. Mas a Bíblia fala que tem que ter um som. E a Bia está falando aqui, nós temos os sacerdotes que eles vão dar um sinal de alarme. Mas a trombeta, como tantas outras coisas, irmãos, presta atenção, a gente pensa que tudo no culto, a gente fala que é para Deus, mas na verdade tudo do nosso, não estou falando só do culto, da reunião, mas tudo que faz parte da casa de Deus, No Velho Testamento, em primeiro lugar, tudo era para Deus. A trombeta era para o povo ouvir, mas era para Deus ouvir também. Porque é isso que aconteceu aqui, olha só. Nós vamos, versículo 12, os sacerdotes com as trombetas vão dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis. Aí, versículo 13, fala da emboscada. Versículo 14, Judá voltou-se, viu que tinha de pelejar por diante e por trás. Então clamaram ao Senhor. Eles não pensaram, gente, como que nós vamos fazer? Vamos montar um esquema, vamos chamar ajuda, vamos fazer assim. Não, eles clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Para que eram as trombetas? Eles já sabiam que estava em guerra. Para que eles tocaram as trombetas? Para Deus ouvir. Versículo 15, os homens de Judá gritaram. Agora é interessante, nessas horas, que é interessante a gente ver a língua original. Essa palavra, os homens gritaram, do versículo 15, é o mesmo sinal de alarme do versículo 12. Então, tanto com a trombeta tocando, como o povo gritando, era o som que Deus precisava ouvir. Vocês lembram de uma outra batalha que tinha trombeta e grito? Lembra de alguma outra batalha muito importante? Jericó. Jericó tinha trombeta, 7 dias tocando trombetas, mas na hora que os muros caíram, tinha trombetas e o que mais? Um grande brado, todo mundo gritando ao mesmo tempo. Então, o brado de guerra, as pessoas clamando ao Senhor. Irmãos, tem muito crente hoje bradando, mas da maneira errada, né? Bradando para se alegrar, bradando para celebrar quando não tem nada para celebrar, mas isso aqui é um grito de guerra, mas é um grito de dizer: Deus, se o Senhor não vier à nossa frente, nós estamos perdidos, estamos perdidos. Foi esse grito que fez Deus vir ao lado deles, e está registrado aqui. Os homens de Judá gritando, 2 vezes está no versículo, os homens de Judá gritaram, gritando os homens de Judá, nas 2 vezes é a mesma palavra de som de trombeta, som de alarme, que está no versículo 12. Os homens de Judá gritaram, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e todo Israel diante de Abias e Judá. E aí no versículo 18 fala, os filhos de Israel, os filhos de Judá, prevaleceram porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Infelizmente não vai dar, eu vou passar para vocês antes de terminar os tópicos desse discurso de Abias, mas nós vamos ter que realmente terminar na próxima aula, porque tem bastante coisa para falar sobre esse discurso ainda, mas só pelo menos para vocês, acabamos de ler, né, vocês estão lembrando aqui, para entender quais os pontos que Abias colocou. Então, por um lado, Abias está contando do lado dele, contou a história do pai dele de um jeito errado, ele está muito convencido que Deus está do lado dele, ele não foi, de acordo com reis, ele não foi um rei, que serviu a Deus conforme Davi, ele não foi um rei reto de coração. Então tem tudo isso contra Abias, mas apesar disso ele fala sobre esses pontos que eu acho que são pontos importantes. E como eu disse, a Bíblia não diz que Deus ajudou por causa desses pontos, mas ao mesmo tempo a gente não pode desprezar. Então, nessa história complexa do cristianismo, igreja institucional e igreja não institucional, os dois, geralmente, né, os dois fizeram coisas erradas. Deus tem povo, o povo dele está nos dois lugares. Deus sempre teve muita gente na igreja institucional, embora a igreja institucional tenha muita gente que não conhece a Deus, mas dentro da igreja institucional sempre teve. Irmãos, o estudo de história da igreja é muito esclarecedor, porque você descobre que em alguns dos momentos mais escuros. Houve épocas na história da igreja institucional que parecia que não tinha luz nenhuma. Na Idade Média, a cúpula da igreja, você estuda assim, a história do papado, é uma coisa, para os próprios católicos, é uma coisa vergonhosa. Uma coisa vergonhosa. Assim, tem histórias terríveis dos papas, tem histórias terríveis do clero, tem histórias terríveis das leis, da Inquisição, tem coisas terríveis e tem coisas assim que você vê que naquela época eles não ensinavam a palavra de Deus, o povo não conhecia, era totalmente escuro, mas mesmo naquela época tinha gente maravilhosa. Deus sempre tem gente. Deus sempre tem gente, dentro da igreja e fora da igreja. Não é maravilhoso isso? Deus sempre tem gente. A verdadeira igreja não é a igreja institucional, mas tem gente da igreja lá dentro. A verdadeira igreja não é a igreja não institucional, porque eles formam outro sistema que é humano do mesmo jeito. Nós vamos estudar Judá, se é verdade esse paralelo que estou fazendo, se Roboão e Abias, esses reis de Judá, se eles representavam a igreja, eles tinham uma posição mais próxima. Abias conta um monte de coisa, mas nós temos o descendente de Davi, e nós temos os sacerdotes, e nós temos os levitas, e nós temos o templo, e nós temos o culto que Deus mandou. Ele cita vários pontos do culto, nós fazemos os sacrifícios, o incenso, pães de proposição, candelabro. Ele cita um monte de coisa. O cara, pelo que a gente sabe na história, ele não era um fiel adorador de Deus, mas ele tá confiando que nós estamos mais certos. Então ele fala um monte de coisa, nós estamos certos, vocês estão errados. E a igreja fez isso durante séculos, mas esses reis de Judá fizeram muitas coisas erradas, iguaizinhos aos outros. Então muita gente, a maioria dos que saem das igrejas institucionais e falam assim, nós estamos na posição de Judá, nós temos o templo, nós temos um governo certo, nós temos um culto certo. Todo mundo que sai de uma igreja que parece que está errada, que já fugiu do padrão, as pessoas formam outro e falam assim, nós estamos certos, que nós estamos seguindo a Bíblia. Nós estamos seguindo a Bíblia. E eles têm os mesmos desvios, as mesmas coisas, né? Por isso a gente vê os pecados de Judá, basicamente foram os mesmos pecados de Israel. Mas ao mesmo tempo, eles tinham sim Jerusalém, eles estavam mais próximos. Então é uma coisa muito sutil, muito difícil. Então só os quatro pontos aqui, aí a gente continua na próxima aula. Então, quais foram os pontos que Abias colocou para defender que eles estavam certos? Primeiro, eles tinham descendente de Davi no trono. Eles tinham descendente, Judá tinha um descendente de Davi no trono. Deus fez uma aliança, ele chama aqui de uma aliança de sal, que sal preserva a carne. Então a ideia é assim, que uma aliança de sal é uma coisa que dura, é uma coisa permanente, uma coisa eterna. Então nós temos o descendente de Davi no trono, primeiro ponto. Segundo, nós temos o sacerdócio certo, nós temos o sacerdócio de Arão. Eu já falei sobre isso, mas eu quero voltar a falar, porque isso aí é um ponto intrigante, porque Jeroboão, ele fazia qualquer um sacerdote, lembra? O culto falso de Jeroboão, e aqui mesmo ele fala, se o cara chega lá com quantos novilhos, né? O cara chega lá com um novilho e sete carneiros, né? Qualquer um que chega com um novilho e sete carneiros, ele pode... Né, pagou o preço? Pagou o preço? Não quer saber quem você é. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, não é qualquer um que é sacerdote? Então, esse ponto a gente precisa entender melhor. Porque Judá, que tinha a posição mais correta, que estava seguindo a lei de Moisés, ele falou assim, mas nós não somos iguais a vocês, não. Vocês colocam qualquer pessoa como sacerdote, mas nós não, nós temos a descendência de Arão. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, no segundo pode colocar sacerdócio e levitas, porque eram dois aspectos, mas muito semelhantes, né? Então eles tinham sacerdotes e tinham os levitas também para fazer o serviço da casa de Deus. Número 3, eles tinham o templo com o culto ordenado por Deus. Eles tinham templo com o culto ordenado por Deus. Aqui ele não fala do templo no discurso dele, não fala especificamente do templo. Mas eu estou colocando assim, porque era o lugar onde eles faziam todas essas coisas que ele está citando. Ele está falando sobre oferecer sacrifícios, onde que fazia isso? No templo. Oferecia incenso, no templo. Colocava os pães de preposição, no templo. O candelabro, no templo. Então por isso que eu coloquei. Eles tinham o templo e o culto ordenado por Deus, que ele descreve várias coisas. Pelo menos por cima eu quero tocar nessas coisas, porque ele estava dizendo assim, nós estamos fazendo do jeito que Deus mandou. Então isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Como eu falei, todos os grupos que saem da igreja, a igreja institucional é aquela que você olha e fala assim, ih, esses aqui foram atrás de Jeroboão, estão fazendo tudo errado. Vão sair, né? Aí tem aqueles versículos, sai dela, povo meu, né? Então, e usam esses versículos de uma forma assim, usaram isso durante toda a história, sai de Babilônia, sai dela, povo meu, né? Isso aí está tudo contaminado. Aí eles saem e falam assim, nós vamos fazer tudo de acordo com a Bíblia. Nós vamos ter os candelabros, e nós vamos ter os pães, e nós vamos fazer tudo certinho. Então, é para buscar o certinho? É. Mas as pessoas fazem isso de um jeito humano, acham como abias que estão tudo certo, que estão fazendo isso, então tem um lado bom e tem um lado ruim. Esse é o 3. E número 4, eles estão servindo a Deus, enquanto os outros estão servindo bezerros de ouro. Né? Eles estão servindo a Deus, servir a Deus, e a outra parte, né, a nação de Israel, estava servindo a deuses, os bezerros de ouro. Amém? Senhor Deus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor, para que tudo isso não nos leve também a ser crítico, ó Deus, que não sejamos críticos, nem presunçosos, nem achar que nós temos toda a verdade, mas ao mesmo tempo não podemos ficar acomodados com tanta coisa errada, que como naquela época, hoje também estamos fazendo muita coisa errada, muita coisa fora do teu padrão, estamos vendo muita guerra entre irmãos que não agrada a ti. Nós estamos querendo estudar essas coisas para que o Senhor possa nos ensinar e para que nós possamos encontrar verdadeiramente o teu reino e o teu caminho. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Um ótimo domingo, que Deus abençoe e ore pelo Brasil.